Reportagem.
Raquel Miura.
Não se chegou nem à metade do ano e 2022 já tem a marca de tragédias ambientais no Brasil. Desmoronamento de terra e inundações no Rio de Janeiro e na Bahia. E agora, a água que também destrói casas e pessoas em Pernambuco. Num ano de ciclone no sul e frio congelante em boa parte do país no outono, muitos se perguntam qual o peso da ação humana nisso tudo. Oswaldo Girão, do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco, diz que a chuva nessas áreas caiu na época prevista, porém chamam a atenção o volume e a repetição de tamanha intensidade.
Um evento normal para o período, porém a intensidade do evento foi que chamou a atenção. A intensidade está sendo muito forte, né? E a recorrência também, ou seja, os eventos estão ocorrendo em um encurtamento de tempo maior, que não era comum no passado. Então, isso pode já repercutir a questão de mudanças nessa dinâmica climática a nível de determinadas regiões aqui no Brasil. Tem vários fatores, né? A questão do desmatamento, estamos desmatando demais no planeta nos últimos anos, nos últimos séculos, né? Na ampliação, inclusive, do plantio e atividade pecuária. E tudo isso vai repercutir no sistema terra, atmosfera e oceano também. Mudança na dinâmica de ventos, mudança na dinâmica de umidade, de temperatura.
Mais de 380 pessoas morreram soterradas ou arrastadas pela chuva este ano no Brasil. O pesquisador Gustavo de Melo Batista, do Instituto de Geociência da Universidade de Brasília, afirma que é preciso pelo menos 30 anos de dados para se avaliar mudança climática de um evento da natureza. E no Brasil, esses estudos são relativamente novos, começaram na década de 1930. Por outro lado, ele diz que o lockdown do começo da pandemia evidenciou a ação do homem sobre o meio ambiente.
Algumas agências espaciais, como a NASA, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e a JAXA, a Agência Espacial Japonesa, fizeram um dashboard de avaliação de impactos sobre questões econômicas, sobre questões ambientais, sociais, enfim. E a gente pôde perceber que, de maneira geral, houve uma melhoria, ou seja, o planeta respondendo de forma muito eficiente ao fato do ser humano estar encapsulado, preso em casa. Os níveis de poluição em vários lugares do mundo melhorou, a qualidade da água em vários locais também. A gente precisa realmente refletir sobre as nossas ações sobre o meio, né? Reduzir desmatamento, reduzir queimadas, reduzir ocupação de zonas de risco.
O professor Oswaldo Girão alerta para a necessidade de políticas públicas habitacionais.
E aí vem, talvez, a necessidade, aqui em Recife, por exemplo, que é uma cidade que já tem problemas de alagamento, de inundações, de movimento de massa, a pensar uma ação mais efetiva do ponto de vista da gestão de risco, né? Porque se todos os anos tivermos eventos dessa magnitude, então provavelmente teremos um grande número de mortes futuramente também, se nada for feito em relação a dar uma infraestrutura melhor para as populações que habitam nas áreas de risco.
Justiça ambiental é a expressão-chave diante de tantas tragédias, defende Gustavo de Melo Batista.
Distribuição de renda, política ambiental, justiça ambiental. Quando a gente pensa em aspectos, por exemplo, de catástrofes, como a gente viu no sul da Bahia no início do ano, quando a gente vê na região de Petrópolis, quando a gente vê em Recife, ou seja, são tragédias anunciadas. O tempo todo a gente está se deparando com essas situações e a gente percebe que a população pobre, a população preta é a população mais atingida. A pandemia mostrou que um vírus pode atingir a todos indiscriminadamente. Mas até nisso, a gente vê que países mais pobres tiveram menos acesso à vacina, menos acesso à imunização. Então a gente precisa repensar a nossa relação com o meio. Eu acho que uma reflexão pós-Estocolmo é fundamental para que a gente repense principalmente as áreas de risco e o problema da construção social desse risco e de um crescente problema de injustiça ambiental.
De Brasília para a RFI, Raquel Miura.